Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre a Índia. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o pastor Humberto Aragão, do Núcleo de Expansão Global da Igreja Batista do Morumbi. Ele é professor intercultural para expatriados e atuou 42 anos no Ministério Missionário da OM, que é a Operação Mobilização. Bom dia, pastor Humberto. Seja muito bem-vindo ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial. Como vai?
Bom dia a todos vocês. Bom dia também ao espectador que está aí ouvindo a gente no programa Fique Por Dentro. E vamos lá, né?
Muito bem. Bom, a gente tem acompanhado pelo noticiário esse momento que a Índia vive, um momento muito triste com esse agravamento da pandemia. A Índia, nesta segunda onda da pandemia do coronavírus, foi o primeiro país a registrar mais de 400 mil casos num único dia, um dado recente. O senhor que já morou na Índia, como avalia essa realidade que o país está passando agora?
Eu creio que é uma maneira bem rápida aqui, analisando, né, os fatos. A Índia é um país que necessita muito de ajuda internacional. E sem dúvida está passando por uma das situações mais difíceis na história. Talvez nem o sistema de casta, que é um dos grandes desafios para a Índia, tenha tantos problemas quanto a Covid tem deixado para o país. Então nós vamos ter aí um problema econômico muito grande no país, e isso vai afetar, sem dúvida, empresas grandes fora, no Ocidente também. A questão sanitária é algo que nunca antes, não tem precedente. Não há como cremar os corpos de pessoas que estão morrendo na Índia. Se você entra nos jornais da Índia, o Guardian ou Indian Today, você vai ter fotos assim horríveis de pessoas sendo cremadas praticamente em fogueiras. Não há crematório suficiente para cremar os corpos das pessoas que estão morrendo. Na Índia não se enterra pessoas, só os cristãos fazem isso. Portanto, você vê uma calamidade pública incrível acontecendo nos dias de hoje.
Ô professor, e por que essa situação chegou nesse estado tão crítico, hein? As pessoas não respeitaram muito a quarentena, o que, que aconteceu lá?
É muito difícil, Fábio, as pessoas respeitarem a quarentena quando não tem dinheiro nem para comprar um prato de arroz, que é o caso dos Dalits, que eu trabalho com os Dalits na Índia. Essa não é nenhuma casta, eles estão debaixo do sistema de casta, são os intocáveis da Índia, são 250 milhões a 300 milhões de pessoas, um Brasil e mais um pouco de gente, que não tem, eles ganham um prato de arroz para trabalhar 12 horas por dia. Então não há salário para essa gente, são praticamente os escravos da Índia e vivem nas ruas, vivem de favor em algum lugar. E essa gente, na quarentena, teve que sair andando e volta para os seus estados, 300, 400, 200 quilômetros a pé, porque são intocáveis e não podem sequer pegar um ônibus ou um trem. Então é uma coisa um pouco complicada a gente falar em poucos minutos sobre um problema complexo como é a Índia. Então a Índia é dividida por castas, né? É importante eu dizer isso para o nosso ouvinte. São quatro castas principais: a casta Brahmani, que são os mais puros, e isso tem a ver com pureza do sangue, tem a ver com pureza da pele, tem muito a ver com a cultura ariana, né, num primórdio aí da história, milênios atrás. Então, eles nascem determinados pelo sangue da mãe. Então, se ela vem daquela comunidade, daquele grupo, daquelas pessoas que são, por exemplo, Dalits, os filhos serão Dalits. E toda a cultura dele está regida, até o trabalho dele está regido pela casta que ele pertence. Só para que o ouvinte entenda um pouco da situação ali.
Sim, foi importante o senhor explicar sobre esse sistema de casta que funciona na Índia, até para que as pessoas compreendam melhor os desafios que a gente tem naquela nação. E pensando do ponto de vista ministerial, missionário, a Índia também faz parte da lista mundial da perseguição, tá? Entre os 10 países do ranking, né? Ocupa a décima posição no ranking de países que mais perseguem cristãos no mundo. Conta um pouquinho da sua experiência. O senhor já morou na Índia por um tempo. Como que foi a sua experiência naquela nação para poder, levar o evangelho?
Olha, eu amo a Índia. A Índia, para mim, é parte da minha vida, né? Desde 1986, quando eu fui a primeira vez, vivi na Índia. Eu criei uma amizade muito grande. Tenho muitos amigos na Índia. Talvez eu tenha mais amigos na Índia do que aqui no Brasil, pelo fato de viajar todo semestre. A gente tem escolas da nossa organização que cuidam de 27 mil crianças dalits naquele país, né? Então, a Índia é considerada o país mais pluralista religioso e mais multicultural que existe no mundo, onde essas culturas convivem junto, as religiões convivem juntas. Nós temos cinco das maiores religiões do mundo vivendo juntas ali na Índia. E tudo na Índia é grande, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Você pode imaginar, até as minorias como o cristianismo, o islamismo, são grandes, né? E criam problemas pelo fato de ter um livro sagrado. Se tem um livro sagrado, você tem problemas, porque a verdade está naquele livro. As pessoas morrem por aquele livro. E com o cristianismo não é diferente. Você chega no país, você tem que demonstrar esse Cristo. Logicamente, nós tivemos na história da Índia muitas usurpações. O colonialismo chegou lá. Você vê o mercantilismo sendo muito mais importante do que as pessoas. Nessa época se mistura as castas, coisas que não acontecem, nem devem acontecer na Índia. Então, a Índia, ela tem uma história muito complicada de colonialismo, de muita usurpação, assim como o Brasil teve, né, nos primórdios da história. Eu costumo conversar com teólogos, com gente na Índia, né, toda vez que eu vou, eles dizem assim: o cristianismo chegou aqui, trouxe God e levou o nosso gold. Não sei se deu para você entender a jogada de palavras aí, mas ele não foi o cristianismo, não foi nada disso, foi exatamente as questões estrangeiras, né, de mercantilismo, de colonialismo, e isso vai trazendo uma rejeição. Então, a história da Índia é uma história de amor e ódio, porque o cristianismo leva para a Índia muita coisa boa, muita coisa boa. Mas, por outro lado, não houve aquele cuidado do discipulado. Você tem hoje castas dentro da igreja. Então, por exemplo, a igreja é formada de 70% de dalits, sendo que eles não cantam, não pregam, não participam do culto, porque a questão da casta é muito forte, a cultura religiosa é muito forte. Então, esse cuidado com e entender a cultura, entender as religiões e trazer Cristo de uma maneira que seja pessoal é algo fundamental quando a gente fala de trabalho missionário na Índia, principalmente, porque o pluralismo religioso está lá, e isso para você acender uma faísca no meio de gravetos que estão ali, que são essas religiões. É um problema muito rápido que pode acontecer.
A gente recebe aqui o pastor Marcos, que está na Inglaterra, e ele diz que conheceu o pastor Humberto em uma reunião com a ONG aqui em Londres, junto com o pastor Paulo Elias. E ele diz: atesto a seriedade do trabalho e a importância para aquele povo. Temos alegria em poder participar desse lindo projeto. E ele manda um abraço para você, o pastor Marcos Brandão, lá da Peniel Church, na Inglaterra.
Um abração para eles. Eles têm participado muito, assim, financeiramente. Nós temos hoje duas igrejas edificadas com recursos aqui do Brasil. O pastor Paulo Elias Júnior, lá do Rio de Janeiro, da Igreja Betânia, ele vem conduzindo a parte da diretoria executiva do Dalit Freedom Network aqui no Brasil. E ele tem sido o incansável, né, nessa luta contra essas discriminações na Índia. Eu diria para vocês que o cristianismo é uma bomba relógio, porque ele trabalha dentro da gente, o nosso caráter, e vai transformando as coisas de dentro para fora. E é esse o cristianismo que a gente precisa apresentar, né? Um cristianismo de transformação, não um cristianismo de palavras apenas, de expansionismo, de igreja, de levanta a mão e você está dentro, mas um cristianismo que expresse realmente a grandeza de Deus, o que significa novo nascimento, a nova cosmovisão de vida, de sonhos, de esse povo Dalit. Vamos falar dos Dalits, né? Eles não têm uma história. Imagina um povo sem história. Quando você pega a Bíblia e abre e vê ali o povo judeu que estava vivendo no Egito, a história deles começa com a libertação. E aí é escrita essa história, é proclamada essa história, eles olham para trás e veem a grande libertação como algo fantástico que é narrado na história. Os Dalits não têm isso, foi omitida a história dos Dalits. Um Dalit não entra numa escola porque ele é impuro, vai contaminar as outras crianças. Então, a história de Ambedkar, que foi o ícone político daquele país, que escreve a Constituição que dá a democracia ao país, ele era um Dalit. O pai dele era colocado na frente da guerra, sem arma, sem nada, para lutar. E o pai disse para si, né, meu filho nunca será um Dalit. E ele pega o filho com 7 anos, sai andando pelas matas, porque nem na estrada pode andar um Dalit. E leva esse menino passando pelas escolas, e nenhuma escola aceita o menino. Até que uma escola, o diretor disse, eu posso aceitar seu filho, mas ele vai estudar do lado de fora da escola. Ele senta na porta, fica escutando, na hora do lanche ele tem que sair da escola, para não contaminar a comida das crianças. Se ele quiser, beleza. E foi assim que começa a história desse homem, Ambedkar, que escreve a Constituição. Alguém leva ele para fora do país, ele estuda direito e se forma, volta para o país, continua sendo Dalit. Não adianta você estudar em Harvard, você não vai dar aula na Índia porque você estudou em Harvard. Você dá aula na Índia porque você é um Brahmani, é um Kshatriya, e não pode ser um Dalit ou um Shudra. Então, para você ver a complexidade que é o hinduísmo, né? E ao mesmo tempo as pessoas são lindas, são bonitas, são gente fantástica. Eu amo aquele país, eu amo estar do lado de indiano. Pastor, mas o sistema de casta é um problema sério.
Eu imagino. Agora, mesmo com todos esses desafios, esse período todo que o senhor tem contatos, teve essa vivência no país, tem alguma história marcante de pessoas, né, indianos que foram transformados, impactados pelo evangelho, que o senhor poderia compartilhar com a gente?
Em 2001, Michele, houve um avivamento na Índia. Havia uma reunião de pastores, geralmente pastores são da casta Brahmani, casta mais pura. Então, chegaram os Dalits ali, os líderes Dalits. E perguntaram, se nós aceitarmos o vosso Jesus, será que ele aceita a gente? Essa foi a pergunta. E aí os pastores naquele encontro, mais de 4 mil pastores, perguntaram o que, que significa aceitar Jesus para vocês. Eles fizeram 3 pedidos. Liberta nossos filhos. Nossos filhos não podem estudar, nossos filhos não têm o futuro que os vossos têm. Nossos filhos, eles precisam ter uma visão de vida que seja cristocêntrica. E a gente sabe que Cristo pode libertar não só os dalites, mas a nossa nação. A nossa nação. Liberta nossos filhos. Esse foi o primeiro pedido. Segundo pedido deles, liberta nossas mulheres. As nossas mulheres, elas servem apenas para catar excremento humano na casa do povo do sistema de casta. De dia elas são intocáveis, à noite todos querem tocar nossas mulheres. São violadas, estupradas, sofrem e só catam excremento humano. Quebram pedras para a construção civil. Liberta as nossas mulheres. E o terceiro pedido deles, sejam a nossa voz. Nós não queremos ser simplesmente piores que animais. Queremos ser gente. Queremos ser como vocês. E a gente sabe que Cristo, ele restaura a dignidade no coração das pessoas. Então, esses pedidos aos pastores criou uma revolução dentro da própria igreja. Que os pastores tiveram que repensar, puxa, será que nós estamos cometendo esse pecado dentro da própria nosso próprio ambiente, né, onde a libertação, o acolhimento deveria acontecer? A partir daí houve um avivamento tal, hoje você tem mais de, só na nossa organização, mais de 4 mil pastores dalites, e a coisa vem crescendo de uma tal maneira, escolas, hospital, clínicas. E tudo isso foi por causa daquele apelo. Ninguém foi até os dalites, eles vieram buscar a salvação. E você não tem ideia do número de... Eu, por exemplo, quando vou, né, eu vejo as minhas crianças lá, tem crianças que nunca dormiu numa cama. E que hoje, né, nos nossos locais que estamos resgatando essas crianças, elas têm uma caminha para elas têm a comidinha pronta e tal, coisas que nunca... Antes você perguntava para uma criança, o que, que você vai ser? Você como meu pai, um coveiro, um quebrador de pedras, catador de carcaças de animais na estrada. Mas hoje você pergunta para aquelas crianças que estão com a gente, elas dizem, eu vou ser um médico, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um professor, eu vou ser um missionário. Porque eles estão vendo o que Cristo é capaz de fazer, não apenas em palavras, não apenas em ajuntamentos, mas Cristo é um estilo de vida. Que eles estão aprendendo a entender, e com a Bíblia na mão, acontece o que aconteceu na Europa, uma reforma. Acontece que as pessoas começam a fazer críticas. Bom, se isso aqui é verdade, por que, que isso está acontecendo? Por que tanta discriminação? Por que tanto racismo? Por que tanto... A Bíblia, ela causa questionamentos na gente. E precisa. Porque é isso que vai forjar uma nação forte, um povo que entende o seu valor e que tem uma história. Né? Então, eles estão reedificando a história deles para poder contar a libertação que Jesus deu para eles naquele dia que Jesus entrou na história dos dalites.
Bom, professor, o tempo passa rápido, infelizmente, mas a gente abre espaço para você divulgar aí as suas redes sociais, também da Operação Mobilização, como que o ouvinte pode ajudar, como que ele pode conhecer mais sobre esse trabalho.
Olha, você pode entrar em contato através da nossa página, nós temos também um aplicativo DFN Brasil. Você baixa esse aplicativo, você tem informações atualizadas constantemente, toda semana, novas histórias de crianças, de adultos, histórias do que está acontecendo diretamente de quem vive a realidade. DFN Brasil, o aplicativo, baixe lá no seu smartphone, participe, ali você tem como você pode participar, como você pode contribuir para que os Dalits um dia... Nós já temos a primeira médica na história dos Dalits em milênios. Essa menina sofreu muito, mas ela diz, hoje as pessoas têm que me chamar de doutora Pranita. Isso é muito bonito, né? Você vê que as mulheres na Índia não têm quase valor algum. E, no entanto, Deus, Jesus Cristo, está libertando, criando valores naquele lugar. Então, participe. Nós temos a página também, dfnbrasil.org. Entre lá. Você também, se não tem o seu smartphone aí para baixar o seu aplicativo, entre na nossa página e você vai ver todas as mídias aí, nós estamos envolvidos.
Maravilha. Então, olha, o tema do nosso programa de hoje é sobre a Índia. A entrevista foi com o pastor Humberto Aragão, do Núcleo de Expansão Global da Igreja Batista do Morumbi. Ele é professor intercultural para expatriados e atuou 42 anos no Ministério Missionário da OM, a Operação Mobilização. Pastor Humberto, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Deus abençoe vocês, muito bom estar aqui com vocês e aos ouvintes, um bom dia.
Bom dia.